mudo aqui.
Olá, olá! Esta é a Rádio América, eu sou Antônio Curti, estamos aqui nos estúdios da Central 3 e muito esporte americano, você que gosta de futebol americano, de hockey, de NBA, de basquete, né? Basquete aniversário também, March Madness logo menos tá aí. Bom, você tá no paraíso, eu te digo isso. Estou hoje novamente com o Rodrigo Sanzov, desta vez em loco. Tudo bem, Rodrigo?
Ótimo, Antônio, feliz de estar aqui.
Eu gostei da sua tiara.
É uma bela tiara, né?
Pessoal em casa, haverá fotos. Comigo também, pra falar sobretudo de Major League Baseball, tá o Vinícius Veiga, direto lá de Minas. Tudo bem, Vinícius?
Tudo ótimo, vamos falar bastante sobre o Robson Cano, que pode voltar aos Yankees.
Pode voltar lá pro Bronx. E também tem o Matheus Rocha Ribeiro pra falar sobre a NHL, né, o hockey. A temporada começando agora, né, no início, aos poucos a gente vai dar mais atenção à NBA e à NHL. E depois, quando voltar, Spring Training e Major League Baseball. E o Matheus vai falar também do College Football, né? College Football é uma pauta muito forte hoje, com certeza. Tudo bem, Matheus?
Tudo tranquilo. Tem muita coisa hoje de college pra gente falar.
Tem.
Estamos perto da semana de validades. Então, é o grande atrativo do college, pra falar a verdade. Bater o seu rival e poder ficar falando o ano inteiro.
Exatamente, né? Até porque a temporada é muito curta. Então, o jogo é ainda mais importante. Bom, vamos começar com a semana em revisão, a Week in Review.
This Week in Review.
Bom, rapidamente, então, falando sobre rivalidades, o Jim Harbaugh, que é o técnico de Michigan atualmente, ele foi o quarterback lá em Michigan em 1986, né, era o último ano dele, e antes da partida contra o Ohio State, que é a última partida entre Michigan e Ohio State, ele garantiu a vitória contra Ohio State. Michigan havia perdido para Minnesota, então Ohio State estava na frente dos Wolverines e precisava vencer para ir para o Rose Bowl. Ele garantiu e venceu. Nessa semana, as duas equipes se enfrentam novamente a partir das 3 horas, horário de Brasília, 3 ou 3 e meia, agora eu não estou certo. Não tem transmissão para o Brasil na TV, mas sim no Watch ESPN. Você pode assistir lá o Jim Harbaugh, sobretudo se você tem saudades dele como técnico dos 49ers na NFL. O Ohio State perdeu, né, pra Michigan State. A gente ia comentar isso na parte do college. E o Jim Harbaugh não fez nenhuma promessa não, né, nenhuma garantia pra essa semana. Falou que isso ficou na juventude dele. Muito bom. Bom, e falando rapidamente sobre a NBA, daqui a pouco a gente endereça esse assunto com mais precisão, vamos dizer assim. O Warriors venceram de novo, né, o Denver Nuggets no domingo. Hoje jogam contra os Lakers, Rodrigo.
Hoje jogam contra os Lakers e ainda estão invictos. E se ganharem esse jogo, que convenhamos é uma grande possibilidade,
sim,
convenhamos, considerando a temporada dos Lakers, vai ser um jogo de quebra de recorde.
Vai ser um jogo de quebra de recorde e... Assim, eu vou pessoalmente falando, eu não sou tão fã do Kobe Bryant, mas seria interessante numa eventual última temporada do Kobe... ser o cara, o último ato, vamos dizer assim, dele quebrar a quebrada do recorde, né? Seria uma história bem interessante. Leandro, você concorda? Você tá dando uma risadinha aí, eu sei que você acompanha basquete. Voltando ao College Football, tô falando, essa semana é muito importante pro College Football, por isso que a gente tá dando bastante atenção aqui na Rádio América. O Les Miles, que é o técnico de LSU, ele tá com problemas, vamos falar assim, né? Havia muita expectativa que a LSU fosse uma potência no college football, porque tem assim, uma rede de recrutamento muito forte, não à toa é o programa universitário com mais jogadores ativos na NFL neste ano, são 40, mas não ganha nada, né? Então, depois dessas derrotas aí, perdeu agora de novo no final de semana, né, Matheus? Les Miles pode cair.
Eu acho muito interessante, porque assim, eu acho que o grande problema para a LSU é ver a Alabama ali do lado, porque é um programa de muito sucesso. E a LSU não tinha tanto sucesso antes do próprio Nick Saban, que,
sim,
hoje está em Alabama, chegar lá nos anos 2000. Então, é meio complicado você analisar como se tivesse ganhar tudo. E você tem a principal divisão de todo o college football ali.
Uhum.
Tem Alabama, tem Auburn, tem Mississippi State, Ole Miss, tem Texas A&M, todos os programas
Arkansas,
bons
que já
podem
aprontou,
dar
né?
trabalho.
E que sempre apronta no final da temporada. Rodrigo, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto? O buyout dele, né? A multa contratual. No quanto que foi a multa mais cara aqui do Brasil, Leandro, em futebol? Você tem alguma ideia?
Multa?
Multa contratual, multa. De demissão.
Rescisão. É, eu não tenho esse número não, Antônio.
Mas você se lembra alguma coisa assim muito grande?
Não, deve ser não mais do que 10, 15 milhões de reais corrigidos, talvez.
15 milhões de reais. É. A multa do Les Miles é coisa de quase 50 milhões de reais, né, Rodrigo?
É mais do que isso, são 15 milhões de dólares. É uma multa estratosférica, mas os boosters da equipe já...
Boosters é a galera que doa.
A galera que doa, são os grandes...
É a Sandra Bullock no filme, do Um Sonho Impossível.
Só que bem mais...
Só que bem mais... Ainda. Só que com esteroides.
Inclusive, eu vi uma foto de um booster de LSU mesmo, na Lamborghini, pintada com um padrão de tigre nas cores do time.
O povo não tem mais o que gastar dinheiro, né?
Não tem mais o que gastar dinheiro.
Quase faliu no início do ano. Tem vários programas fechando, vários programas estudantis. Mas o que importa mesmo é o futebol americano, né, galera? Foda-se. Não tem nenhum problema o estudo.
E ela se o que... Só cortando esse assunto, porque senão a gente se prolonga demais. Ela se o que no basquete tem um belo de um talento. Conclui, Rodrigo.
Só completando, o Les Miles é um dos... Acho que 6 treinadores ativos no futebol americano universitário que tem um título nacional e mesmo assim sofrendo o risco de perder um emprego numa temporada que, no fim das contas, pode ganhar 9 jogos da temporada regular.
Ele nunca ganhou mais que 11, inclusive, né? Tem esse dado. Finalizando então a semana em revisão, um pouco de NFL, né? NFL chegando ao final de sua temporada. E, pra sua alegria, Rodrigo, ele deu um sorriso aqui, safado, o Peyton Manning não joga contra o New England Patriots neste domingo no Sunday Night Football, né? Brock Osweiler será novamente o titular, Rodrigo.
Não tem alegria nenhuma, não, mas o tá Brock Osweiler teve uma performance ok, foi uma boa performance, nada que faça com que a gente tenha certeza que ele vai ser o titular daqui em diante, mas ele jogou bem, melhor do que Peyton Manning tinha jogado em algumas das semanas da temporada. Vamos ver agora contra um time fortíssimo do Patriots, né? Que é outro animal.
Exatamente. E o LSU tem um Ben Simmons, né?
Ben Simmons.
Né? Falei do jogador de basquete, esqueci de falar o nome dele. Ok. Falando em NFL, os dois próximos assuntos serão sobre NFL. Antes, o monólogo. É um assunto bastante complicado. Tem gente que não entende. Tem gente que xinga. Nesta semana eu recebi ameaça de morte no Twitter de fakes. Eu não sei se foi por causa disso ou não, mas enfim. O nome da franquia de Washington, o nome do Washington Redskins. Eu, assim, acaba sendo ruim, de certa forma, porque eu sei a sua opinião, Rodrigo, eu sei a opinião do Matheus, acredito que seja, que eu saiba a opinião do Vinícius, e são a mesma opinião, né? Que a minha também. Então a gente acaba não tendo o contraponto. Mas você, ouvinte aqui da Central 3 na Rádio América, você pode mandar o seu tweet com hashtag Rádio América. Só não mande ameaças de morte, por favor. E vamos lá. Você acha o nome, Leandro, te perguntar, você que tá agora começando a acompanhar.
Ateando.
Eu vou falar um negócio forte. Vou falar um negócio muito forte. Você acha que um nome de um time de futebol chamado São Paulo Macacos com um negro de logo seria bacana?
Com um negro de logo? Sim. Você muda o contexto do Macacos, né?
Então.
Você passa a dar uma segunda interpretação possível. Não necessária, mas possível.
É uma palavra que agride racialmente alguém. Exato. Certo?
Eu acho problemático.
E pele vermelha com um indígena americano?
Eu acho que também pode dar uma conotação complicada. Sou um pouquinho mais ignorante sobre a luta indígena do que sobre a luta racial. Uhum. Mas acredito que o seu paralelo é justo, então, Anthony. Acho que dá pra fazer assim.
E existe o grande problema que tem muito torcedor que vai pro estádio bêbado, vestindo penas, e são tradições desses povos indígenas americanos. E é um desrespeito. É um desrespeito. É a mesma coisa que você tivesse um time... Blumenau alemães. Não, tá, Blumenau não, porque tem uma origem alemã mesmo, mas sei lá. Campinas alemães, e você coloca um monte de cara vestido de cara de Oktoberfest, bêbado, se pintando, entendeu? É um desrespeito.
É inclusive pior que isso, porque a história norte-americana inteira da população nativa é uma história de opressão, é uma história de massacre.
De limpeza.
De genocídio.
Limpeza.
É. é uma história de preconceito, existem diversos estereótipos. Por exemplo, um dos estereótipos é que indígenas norte-americanos eram alcoólatras, existia muito isso, e isso se carrega até hoje na população norte-americana. Então é uma situação muito complicada, e o desrespeito mesmo, que é você tratar pessoas, eles não são tratados como os Patriots, que são pessoas, o mascote, mas são exaltados. É como se os indígenas fossem animais. É muito caricato.
É caricato. Eu acho que essa é a melhor definição. É algo caricato. Tem muita gente que acha que o nome Redskins, ele tem uma origem de homenagem, porque na década de 30, o George Preston Marshall, que era o dono do time, resolveu dar uma homenagem porque o técnico tinha origem indígena. Isso é uma mentira. É uma mentira. O time se chamava Braves, em relação ao time de beisebol que tinha na época em Boston. O time era de Boston, não era originalmente de Washington. E aí ele foi jogar no Fenway Park, e naquela época o beisebol era infinitamente mais popular que o futebol americano, mas assim, infinitamente mesmo, futebol americano profissional. E muitos times, eles puxavam o nome do time de beisebol pra puxar a torcida junto. Então por isso que você tem nessa época, você tem o New York Yanks, de não Yankees, mas Yanks, de futebol americano. Você tem o New York Giants, que foi muito por causa disso. O San Francisco Giants era New York Giants, mudou pra costa oeste. E aí neste caso você tinha o Boston Red Sox, que jogava no Fenway Park. E aí falaram assim, poxa, mas a gente vai comprar outro uniforme, a gente já somos os Braves, já tem coisa indígena no nosso uniforme, tem que comprar outro. Como que a gente vai fazer isso e juntar a torcida de beisebol? Poxa, Red Sox, já sei, Redskins. E foi assim que aconteceu. Sim, foi assim que aconteceu. Existem documentos históricos, registros de jornais de Boston daquela época. Vocês podem procurar na internet, obviamente por ser uma mídia falada, eu não tenho como mostrar pra vocês. Mas o ponto é esse. Não é uma homenagem, é uma coisa que teve motivação financeira na época. E aí foi ficando. Problema 1. Rodrigo, qual foi... Aliás, vou perguntar pro Matheus, já que o Rodrigo já falou. Qual foi a última franquia que integrou negros no elenco? Você sabe?
Eu acho que foi mesmo o Redskins.
Exatamente. Né? E porque o dono do time, o George Preston Marshall, que foi o cara que deu o nome pro time, ele era racista. Ponto. Então, assim, por que você vai querer ter uma gênese, uma origem que é notoriamente racista, né? Não tem lógica. Existem vários nomes de times que foram mudados nos Estados Unidos em relação a isso. Rodrigo, você tem uma lista aí?
Eu tenho aqui a história do progresso como um todo aqui no site History of Progress. A primeira universidade a mudar de nome foi Stanford.
Sim.
Chamava Stanford Indians e passou a se chamar Stanford Cardinal em relação à cor da equipe. Marquette também mudou na mesma época, aproximadamente. Syracuse mudou logo depois.
Syracuse, é verdade.
Então é desde a década de 70 esse processo.
Não é um negócio de agora. Não. Existem processos documentados com o nome de Washington na década de 60. No Super Bowl em 91, que a franquia foi... Minnesota é um estado com muita herança indígena. Houve protestos na frente do estádio dos Vikings, no qual os Redskins jogaram contra os Bills. Né? Então não é um negócio de agora. Tem muita gente que fala assim, porque o mundo tá muito
politicamente correto,
estão enchendo o saco, essas feministas, não é de agora.
A gente esquece
agora
que também tem o certo e o errado, e a gente às vezes fica preso no turbilhão. É melhor dar um passo para trás e olhar. É certo tratar as pessoas assim?
Não, é o grande ponto. Não precisa, entendeu? Não é um negócio que precisa. Existem maneiras de. Se eles querem realmente homenagear o povo indígena, como o Dan Snyder, que é o dono do time, que falou: quando eu era criança o nome do time era assim, então eu não quero mudar. Cara, é uma questão de bom senso. O nosso site chamava The Concussion, é um nome bosta no contexto atual da NFL. Quando foi criado, foi para conscientizar. Hoje em dia é um nome bosta. Eu tinha um baita de um apego ao nome, era como se fosse um filho pra mim. Eu fui lá e mudei. Então muda o negócio, entendeu? Fora que ia vender camiseta pra caramba com o nome logo, né? Imagina, Washington Americans. Putz, ia explodir de camiseta, de jersey, de...
Ia vender.
Enfim, é isso que eu tinha pra falar.
Dá pra fazer muita coisa, dá pra usar... Nossa, tem uma infinidade de nomes que você pode usar. Se você procurar na internet rapidinho, tem um monte de nome legal, um monte de logo sugerido. Você mantém as cores, que são super bonitas e...
Eu acho lindo o uniforme. Problemas de logo e de nome à parte, eu acho o uniforme maravilhoso.
É muito bonito.
Eu acho, principalmente quando mudou o uniforme original, bordô e a calça amarela, que teve uma época que tava usando bordô e branco. O amarelo fica mais legal. Enfim, sobre isso, o que eu tinha para falar no monólogo é basicamente isso. Alguém, o Vinícius, tem alguma coisa para acrescentar? Estava mais quietinho aí. Ou você quiser falar dos Indians, por exemplo, né, Vini, que o Chief Wahoo saiu do logo graças ao bom Deus. O Obama, inclusive, criticou o logo antigo.
Isso, eu ia falar justamente isso sobre o Cleveland Indians. E tem até também o New York Yankees, né, que até é uma conotação mais relacionada aos nativos dos Estados Unidos. E são nomes que não agridem tanto igual, e principalmente o Indians em relação ao Redskins. Então é algo que, e como você falou também, não custa nada mudar, né? Você tem todos os times da NFL são abertamente contra o Redskins. Tanto é que o Eagles, recentemente, nem fez questão de citar o nome Redskins.
No Media Guide e tal.
Então, é algo que está totalmente já difundido entre todos os times da liga. E, atualmente, você tem o Indians, que faz uma alusão a isso, um pouco do Yankees, mas nada realmente tão agressivo igual os Redskins. Então, já passou a hora de mudar mesmo.
Rodrigo, para finalizar.
Mas é aquele negócio, quando os donos quiserem que mude, quando os outros 31 donos quiserem, eles mudam.
A equipe de Washington integrou negros no elenco apenas quando o governo federal americano falou assim, não, peraí, vocês jogam no estádio que está em terra federal, então vocês vão ter que aplicar a legislação federal que proíbe esse tipo de segregação, e aí eles não tiveram como e integraram. Olha, muito a revelia do Preston Marshall, que era o dono. Para finalizar, eles deram uma zoada, o perfil dos Redskins, deram uma zoada em Carolina, porque antes da fundação do Carolina Panthers, na década de 90, a galera lá nas Carolinas, tal, naquela região, Virgínia, etc., torcia tudo pra Washington, né? Torcia tudo pro Redskins. Tanto que o nome do time é Carolina Panthers, joga em Charlotte, não é North Carolina Panthers, é Carolina, pra pegar as duas. E aí, antes do jogo agora, Washington e Carolina, a rede social dos Redskins postou... Eu me incomodo de falar Redskins, mas enfim... os compadres. Homenagem ao compadre Washington. Postou assim: Carolina is Redskins Country. Aí, pra meio que rebater, o Twitter do Carolina Panthers, que é genial, já tem outras dessa, mandou um assim: boa sorte conseguindo marca registrada nisso. Porque caiu a trademark, né?
Caiu, e a defesa de Washington foi patética. Eles citaram um monte de coisa pornô, falando que podia nome ofensivo ser registrado. Eu sugiro que procurem, que é ridículo.
E pra finalizar, tem um episódio do South Park, aliás, um beijo pra minha namorada que gosta muito do South Park, que zoa isso aí, que o Cartman, ele cria uma empresa com o nome e, tipo, é sensacional, porque não tem mais a trademark, é genial. South Park, aliás, é um negócio genial. Vamos continuar na NFL agora. Não, hoje é terça-feira, não tem Monday Night Football, mas hoje é terça-feira. Rodrigo, vamos começar com você então. Eu não vou falar que o Tom Brady não jogou bem ontem. Jogou o arroz com feijão dele pra ganhar dos Bills, que é um time muito forte, e ganhou, né? Continua sendo o candidato mais forte MVP. Mas o segundo colocado nessa disputa aí, Carson Palmer? Dá pra falar isso?
Eu digo que não, eu digo não? Que é Cam Newton.
Cam Newton?
Cam Newton, ele não tem recebedor, hein?
Não tem.
Tá esquecendo disso, ele não tem nenhum recebedor decente no elenco dele, fora o Greg Olsen. Não tem nenhum wide receiver bom.
O Funches apareceu ontem, né? Pra meu delírio do Matheus, torcemos pra Michigan. Mas ontem não, domingo, desculpe.
Ele é um baita de um corpanzinho, né? O Cam Newton, ele consegue fazer coisas que nenhum quarterback da NFL consegue fazer. É simples assim.
Na red zone, sobretudo, né?
E eu diria que até nenhum quarterback na história da NFL consegue fazer o que ele consegue fazer. Ele tem um corpo sobre-humano. E eu acho sensacional que ele provoca as pessoas dançando e as pessoas
com bravas. Eu gosto disso. Eu acho que tem que ter esse tipo de personalidade no esporte.
Tipo americano moleque, né? Tipo americano arte.
Ousadia e alegria. Tem que ter personagens. Assim, por um lado, desde que não ofenda... Por exemplo, o Richard Sherman não tá ofendendo ninguém quando ele causou. O Cam Newton, quando ele faz um touchdown e dança, ele não tá ofendendo ninguém. Não tá ofendendo um povo. Aí tudo bem, entendeu? Aí eu acho que é complicado. Mas a opinião de vocês, rapidamente, Vini e Matheus, do Carson Palmer ser o vice-MVP do momento, vamos dizer assim.
Eu acho que eu também fico com o Canildo como segundo, mas o Palmer logo para trás, e tá com um top 3 bem definido, né? Acho que além de Brady, Palmer e Newton, tem um buraco bem grande em relação ao resto da turma, né?
Matheus...
Eu fico com o Kenilson também, justamente pelo fato de que ele não tem ataque. Tem uma linha ofensiva razoavelmente boa, o Greg Olsen, e vários recebedores que, assim, não deram muito certo em outros times, que estão achando seu espaço ainda, como o Fantes, né? E é bem curioso que o pessoal fala assim, ah, tipo, o cara tem uma defesa absurda. Ele realmente tem uma defesa ótima, mas ele faz um incrível trabalho no ataque. O que a defesa do Carolina Panthers faz não deveria diminuir o trabalho do Cam Newton, de forma alguma.
É, então... são bons pontos, né? Ele tá jogando como MVP, como Most Valuable Player, né? O jogador mais valioso. Acho que dá pra falar isso, né?
É, dá pra falar isso. É, eu gosto sempre de pensar assim, que uma grande defesa coloca o time na posição de ganhar, mas ainda assim precisa que o ataque vá lá e ganhe o jogo. Então, uma defesa deixa o seu time na posição de ganhar e o Cam Newton tá indo lá praticamente sozinho e ganhando. E não perdeu nenhum jogo até agora.
Não perdeu, né? É. Bom, continuando na NFL também, o Tony Romo disse nesta semana que os Dallas Cowboys já venceram times invictos. Será a vez do Carolina Panthers nesta quinta-feira, Matheus? O Carolina Panthers joga contra o Dallas Cowboys no Thanksgiving, né? Às 7:30, aliás.
Sim, exatamente, mas eu acho que foi meio... O pessoal que conhece futebol sabe aquela grande frase do empolgou, do nosso querido Paulo Nobre, presidente do Palmeiras. Eu acho que o Tony Romo deu uma de Paulo Nobre, mandou um empolgou. Porque o time não é tão bom defensivamente, e ele acabou de voltar, não tem tanto ritmo de jogo, jogando contra uma defesa daquela, e com o Cam Newton no ataque, é bem complicado.
Eu tô bem empolgado com o Carolina Panthers neste ano, viu? É porque tem um monte de gente de Chicago lá agora. Virou um Chicago Bears que deu certo, né? Virou um Bears que deu certo. O Luke Kuechly é a reencarnação do Brian Lacker.
O Panthers é o Bears que deu certo.
O Panthers é o Bears que deu certo, né?
Um Bears com quarterback, né?
E o Ron Rivera, o técnico, foi campeão do Super Bowl com os Bears em 85, né? Tem essa também. Então, com o meu carinho para a Carolina, além da zoeira que eles fizeram essa semana maravilhosa.
É, o Bears...
É. Não, também tem o Tampa Bay Buccaneers, né?
Nossa, esse... É, mas
cara,
esse
tem... Não, mas ele não deu
esse
tanto
certo.
Esse
é o Bears que deu errado, né?
É. Tem tanto cara dos Bears que tá lá, velho.
Embora o James Winston tenha tido um jogo sensacional.
É. Mas é aquela questão. Mesma coisa do Brock Osweiler. Tem pouco game tape ainda para os corredores defensivos se avaliarem. Eu gosto de avaliar os quarterbacks a partir do segundo ano. O Cam Newton, por exemplo, eu acho que tá brilhante, porque tem muito game tape do Cam Newton e ele tá jogando pra caramba. Isso Sim. aí que é o destaque. Prévias do jogo do Thanksgiving, quanto tempo temos, Leandro, de podcast?
23?
É uma hora o programa? Sem hora extra? Eu recebo hora extra aqui na rádio?
Não, uma hora...
Não
é,
recebo.
Estouro do cronômetro.
Tá. É. Até porque o pessoal do Judão vem aí gravar Exatamente. O podcast depois. Hoje ainda tem o podcast do Thunder, é hoje,
Thunder
né?
Thunder Bird, às 9 horas.
Às 9 horas tem o podcast do Thunder. Quem é o convidado hoje?
Hoje vai vir o... Só um minutinho que eu vou... O JB... Medeiros.
JB Medeiros.
Então,
os convidados aí do Thunder. Tá bem legal a pauta, tô vendo aqui. Como se tornar um jornalista de música. Bem legal. Bom, a gente faz o preview dos jogos do Thanksgiving. Fala só fala quem você acha que ganha e duas frases, Rodrigo. Todos vocês três falam.
Difícil, né? Pensar nos vencedores.
Vamos lá,
agora.
Eagles e Lions. Da lata.
Lions, Eagles.
Eagles, por quê? Uma frase.
Porque uma hora tem que ganhar.
Uma hora tem que ganhar, tá. Panthers e Cowboys, uma frase.
Panthers.
Por quê?
Porque Cam Newton.
Cam Newton e... Bears e Packers.
Packers eu prefiro não dar uma frase nesse jogo.
Tá bom, Matheus. Eagles e Lions.
Lions, porque o time tá mais consistente ultimamente.
Tá. Panthers e Cowboys.
Panthers, Cam Newton e defesa.
Você é time Cam Newton, então. E Bears e Packers, sem zoar o apresentador do programa, por favor.
De Packers, né? Aaron Rodgers contra Jay Cutler. É difícil apostar no Jay Cutler.
Vini, Eagles e Lions.
Lions por causa do jogo aéreo. Acho que vai detonar os Eagles.
Tá. Panthers e Cowboys?
Eu vou de Panthers muito por causa do jogo terrestre também do Panthers. Que
é verdade. É bem verdade com o Jonathan Stewart. E Bears e Packers, sem me zoar, por favor.
Difícil não te zoar, né? Mas eu vou de Packers por causa do menino Rodgers.
É, um jogo no horário nobre, no Lambeau Field. Oh, meu Deus do céu, essa quinta-feira à noite vai ser complicado. Eu vou de bêbado esse jogo. Vamos pra NBA então, vai depois dessa. essa praga dessa música fica na cabeça a semana inteira. Era a musiquinha da NBA na NBC. O bom que não tem risco de processo. É, porque eles não transmitem mais. Rodrigo, o Oklahoma City sem o Kevin Durant tem 3 vitórias e 3 derrotas. Russell Westbrook novamente uma andorinha solitária no Paranauê. Com ele, qual que é a sua perspectiva para esse time, para esse primeiro terço de temporada?
Ah, uma perspectiva boa quando tem os dois em quadra. É um time que depende muito das suas duas estrelas, né?
Sim, sim.
O problema é as estrelas ficarem saudáveis.
Então, eu vou te fazer uma outra pergunta. Já passou a época, a janela pro Thunder ser campeão?
Ah, não. Eu acho que não. Eu acho que se esquentar nos playoffs, se conseguir algumas peças na trade deadline também pra fortalecer o time, que a gente já viu vários times fazerem isso no passado e se fortalecerem. Eu não acho que a janela tenha fechado completamente ainda, mas está fechando.
E aproveitando que a gente está falando de um time do Oeste, a gente sabe que Golden State é o favoritaço. Né? Essa palavra é meio amaldiçoante, né? Ano passado eu falei que os Bengals eram favoritaço, na semana 2, o time desmoronou.
Mas agora, talvez esteja um ano atrasado.
Até brinquei com o Arnaldo na redação. Ó. O Arnaldo também tem meu favoritaço. Existe um contender, um segundo colocado, vamos dizer, não um segundo colocado, vai, uma segunda força no Oeste, nítida, ou é um apanhado de times?
Olha, eu acho difícil falar que é um apanhado de times até o Spurs provar que tenha caído.
Eu queria chegar a esse ponto, são os Spurs.
Pra mim são os Spurs ainda até que se prove o contrário.
E perguntando pro Vini e pro Matheus, qual o segredo do Greg Popovich? Porque esse time... Tudo bem, tem o áudio e tal, mas esse time envelhece e parece vinho.
Eu acho que o principal segredo aqui é o trabalho de equipe, né? Que já são quase 20 anos todo mundo junto ali. É uma continuidade até natural. Né? O time vai se reciclando, vai... E tudo ao redor do Tim Duncan, né? Que é um dos 10 maiores jogadores da história, sem dúvida nenhuma. Então, tudo isso ao redor de um gênio do basquete fica tudo mais tranquilo, né?
Ô, Matheus, você tem algum ponto pra ressaltar do Oeste aí? Pode ser do Spurs, pode ser de algum outro time. Clippers, por exemplo, não sei... Que esperava-se muito, né? Houston com um técnico novo, sei lá.
Não, mas essa questão do Spurs mesmo, que é um time sensacional, absurdo. E, assim, você não vê perda de qualidade, digamos assim, de passando por ano. Você vê cara chegando nos seus 35, 36 e jogando sempre bem. Popovich não costuma forçar seus jogadores, ele dá alguns descansos de vez em quando, até porque realmente é um time um pouco mais velho. Os jogadores de elenco trabalham muito bem. Danny Green joga bem normalmente. Boris Diaw é um gênio do basquete. Isso explica muito o San Antonio Spurs continuar sendo um time competitivo por tanto tempo.
Ok. Diga, Vini.
Não, só para fechar sobre o Thunder rapidinho, que vocês começaram a falar sobre o time, e também tem que dar um pouco de paciência para esse time do Thunder nesse começo de temporada.
Isso é
com um novo treinador também, né? O Billy Donovan, que tá chegando para começar a fazer um trabalho agora, e teve essa lesão do Durant agora, que voltou ontem contra o Utah. Então o time do Thunder ainda tá 9-6 ainda, começou razoavelmente bem, mas ainda precisa de um tempinho para entrosar ainda.
Isso aí. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar sobre a NBA?
Acho que vale citar aqui também a ótima campanha do Cleveland, né? Que começou
no Leste, né? Não é nenhuma surpresa, claro, mas como o Golden State tá matando a pau, acaba sendo um pouco até ofuscado, né? Por não ser uma surpresa, né? A gente se esperava que Cleveland fosse dominar o Leste, e porque Golden State tá invicto.
E parece um pouco que antes da temporada começar muito, você falava que os principais concorrentes ao Golden State eram San Antonio e Cleveland, e realmente nesse primeiro mês de temporada está se
exatamente isso, né?
Essa ideia. Vai ser difícil algum outro time aparecer para tentar tirar a coroa dos Warriors.
E é bem raro isso acontecer, né? As previsões de... A gente vai falar do beisebol, por exemplo. Eu acho que até mencionei no programa anterior, os Nationals eram favoritos no leste da Liga Nacional e não foram a lugar nenhum, outros vários exemplos. Aliás, vamos aproveitar, vamos pro beisebol. The Old Ball Game aqui, Vini. Estamos na intertemporada do beisebol, a neve cai e o beisebol para. Mais ou menos assim que funciona, né? E isso não quer dizer que a gente não tenha beisebol aqui na Rádio América. Ô Vini, parece que o projeto vamos contratar todo mundo e veterano, venha pra cá, aqui é o seu lugar, continua sendo a ideia do New York Yankees, né? Vai repatriar um jogador ou não? Conta aí pra gente.
A história que tá tendo nesses últimos dias é que o Robson Cano, ex-ídolo dos Yankees, pode voltar pro time, né? Mas é um pouco... parece um pouco de especulação da mídia nesse período de intertemporada, porque o Cano recentemente, há 2 anos, assinou um contrato de 10 temporadas e US$240 milhões com o Seattle Mariners. Mas daí, o Cano teve um ano ruim, na sua primeira temporada, ano passado também, nesse ano não atuou muito bem.
Tini, você nos ouve? Acabou a música, caiu ele.
Alô.
Foi pra Seattle, o Vini, foi sendo nosso correspondente. Estamos ouvindo, fala.
Tá, eu começo de novo então?
Não, manda a partir de... teve um primeiro ano ruim em Seattle.
Ah, sim.
Pode continuar.
E o Robson Cano não vingou o seu contrato gigantesco ainda e tem esse rumor de que ele vai... de que ele pode voltar para os Yankees, mas o problema justamente é que é muito contrato pela frente ainda, né? São 8 anos e US$192 milhões que os Mariners devem ao Robson Cano. Ele já está com 33 anos de idade, então já não é nenhum garoto.
Uhum.
E, sinceramente, se o Yankees pegar esse contrato, eu acho que vai ser um movimento...
Um tiro no pé, né?
O Cano, ele já tá caindo de produção, já é um cara que sempre dependeu um pouco mais do físico pra jogar, já não é nenhum garoto, e o Yankees só com alguns jogadores interessantes na categoria de base pra...
Justamente isso. Então... o ideal pros Yankees, na minha opinião, seria a rotação, fortalecer a rotação, porque muitas vezes o bullpen cansava, o bullpen dos Yankees é muito bom, e esse foi um problema na temporada, ao meu ver. Muitas lesões na rotação também, né?
E o Cano seria mais um contrato gigantesco do que o Yankees quer fugir, porque tá tendo que passar agora com todo o processo com o Cici Sabathia, que ganha mais de 20 milhões por ano.
Tá na rehab ainda? Tá, né?
Sim, é. Então, o Yankees meio que tem um histórico bem ruim com contratos gigantescos, então... e justamente quando o Cano saiu dos Yankees, em 2013, o Cashman, que é o gerente-geral do time, não quis pagar tanta grana pra ele.
Isso aí então, é sensacional. O nome do general manager dos Yankees é Cashman. É o sobrenome dele. Juro por Deus, não é zoeira isso.
E não é mais conveniente.
E não é a maior folha salarial do beisebol. É do Dodgers, vale lembrar. Mas continua, Vini.
Então, o Cashman não quis pagar os 10 anos e US$240 milhões pro Cano na época. Quando ele saiu, ele tava bem no auge. Não faria muito sentido 2 anos depois ir lá e pegar esse gigantesco do Seattle. Então, se o Yankees não contratar ele de volta, vai ser um movimento inteligente da diretoria, eu acho.
Bom, então, rapidinho, ô Vini, bem rápido mesmo. Não temos ainda acerto do Zach Greinke, né?
Sim, é um dos melhores arremessadores disponíveis. Uhum. O Giants tá na briga, né? Então seria bem irônico ele
bastante
ir pro rival dos Dodgers, mas ainda tem muito time na briga por ele. Tá bem no começo ainda, então o Greinke deve assinar só pro mês que vem.
Então, eu ia te perguntar um prospecto aí de timeline, mas você já mandou mês que vem. A gente, logicamente, vai endereçar essa questão. Não ganhou o Cy Young, né, o prêmio de melhor arremessador da Liga Nacional, mas merecia também, né? O Arrieta dos Cubs ganhou, muito pelo final de temporada dele, depois do All-Star Break. Matheus, NHL, bora?
Bora.
Matheus, explica pra gente como funciona o calendário da NHL. Tem bye week?
O que acontece de vez em quando é que um time pode ficar até 4 ou 5 dias sem jogar, né?
Tá.
Mas não é delimitado que todo time tem que fazer isso, né?
Sim. E o que, que a NHL tá... qual que é o rumor pro ano que vem?
É bem provável que a partir do ano que vem, da próxima temporada, né, cada time tenha uma bye week de 5 dias.
Isso.
Entre janeiro e fevereiro pra
poder... que é a metade da temporada, mais ou menos, né? Perto do All-Star Game, inclusive.
Sim. É muito porque a NHL tem feito tantas mudanças que eles têm que conceder alguma coisa para a associação de jogadores para poder fazer essas mudanças que eles querem. Por exemplo, já mudou o All-Star Game para um 3 contra 3.
A prorrogação também, né? Para 3 contra 3.
A prorrogação 3 contra 3. E também agora, a partir do ano que vem, tem a Copa do Mundo de Hockey, que é um torneio feito pela NHL. Não é um torneio da Federação Internacional de Hockey, que tem o seu Mundial todo ano. Então, eles os jogadores vão ficar mais desgastados. Eles querem que os atletas grandes participem, o Ovechkin, Crosby, Taves e semelhantes. Então, a NHL teve que ceder um pouco. Aí, por exemplo, cada time ficaria 5 dias sem jogar, sem nem treinar. Só poderia acontecer treino se o time jogar no sexto dia. Que aí, no quinto dia, o time pode treinar na tarde por 2 horas.
Entendi. Bom, a partir de semana que vem, como a temporada da NHL vai começando a aparecer os destaques, a gente fala de coisas dentro de campo, né? A gente tratou do All-Star Game, agora essa questão da bye week, são duas questões estruturais do esporte muito importantes, mas semana que vem fica aí a promessa para você, fã de hockey, claro. College Football, então, esta é a última semana da temporada regular do College Football, é a chamada Rivalry Week, né? Temos USC e UCLA, temos Michigan e Ohio State, tem a Badlands Series, né? Oklahoma State e Oklahoma. Muitos jogos decisivos para esta semana. Eu queria um destaque aí, se possível, de cada um. Rodrigo, qual que é o seu destaque de partida da Rivalry Week?
O meu destaque fica a critério da Badlands Series mesmo. Sim, Oklahoma contra Oklahoma State, valendo o que é possivelmente uma vaga aos playoffs, dependendo do que acontecer nos outros jogos. Eu acredito que o Oklahoma tem a maior chance de ir para os playoffs se ganhar. Se o Oklahoma ganhar, praticamente está dentro.
Uhum.
Oklahoma State depende de um ou outro resultado ainda, mas também tem uma grande probabilidade de ir para os playoffs. Então, meu destaque fica com esse jogo, que também vale a Big 12.
Vale aí, então, que não tem final a Big 12. Matheus, você, nosso especialista aqui também em college futebol, você vai destacar o The Game?
Não, mas vou ficar na Big Ten. Vou destacar Nebraska e Iowa.
Iowa, esse jogo é importante.
Com 11 vitórias, invicta até o momento.
Quinta do ranking, né?
Vai até Lincoln, quinta no ranking do College Football Playoff. Vai até Lincoln, no Nebraska, para enfrentar o grande rival, que tá 5-6. Com mais uma vitória, Nebraska pode jogar um bowl depois.
Seis vitórias, não é verdade?
É importante pra caramba jogar um bowl, porque ganha um pouco mais de dinheiro, dá alguma coisa atrativa pros seus jogadores.
Recrutamento.
Sim, mesmo que não seja um bowl do ano novo, né? É interessante jogar um bowl. E a Iowa tá numa situação que já ganhou o Oeste da Big Ten.
Uhum.
Só que se perder esse jogo para Nebraska, pode ganhar o título da Big Ten, que provavelmente fica fora dos playoffs.
É verdade, né? Pode acontecer isso aí, porque tem Notre Dame na briga, Notre Dame é independente. Notre Dame joga contra Stanford, né, Rodrigo? Nessa semana.
Notre Dame joga contra Stanford.
E precisa vencer.
Com grandes implicações de playoffs também. Notre Dame não tem vitórias de grande impacto. A melhor vitória é contra a Navy. É o que é estranho, porque tem times como USC e Texas no calendário, mas esses times não estão tendo grandes temporadas.
E a vitória na semana passada no Fenway Park contra Boston College foi bem magra.
É a popular vitória vergonhosa. Porque
não saiu dos quatro melhores porque não tinha quem colocar.
Exatamente.
Né?
O ataque de Boston College é dos
terrível,
piores.
Terrível, da... terrível. Foi um martírio comentar esse jogo.
Exatamente.
Pode sair hoje, né? Porque hoje é que saiu o ranking do
playoff. É verdade. É verdade.
Essa noite.
É verdade. Esta noite saiu o ranking do College do Playoff.
Creio eu que sairá.
Eu tava com a AP. Na AP não saiu. Eu tava com o ranking da Associated Press na cabeça. Só pra terminar, então, aliás, quanto tempo a gente tem, Leandro? Tem muito tempo ainda, né?
39.
Ah, tem bastante tempo.
Só vamos, então, voltar pra Pac-12 rapidinho?
Manda bala.
Stanford, se ganhar de Notre Dame, ainda tem uma chance bem magra de ir pros playoffs. Se ganhar a final da Pac-12, que será contra o vencedor de um dos maiores clássicos da Costa Oeste, UCLA e USC, o clássico de Los Angeles, que quem ganhar é campeão da Pac-12 South.
É o Color Rush original esse clássico aí, né?
É o Color Rush original.
A NFL que tá com essa moda aí de quinta-feira de usar dois... os times usarem só uniformes coloridos e tal, e UCLA e USC, os dois times jogam com o uniforme titular.
Mas eles têm a prudência de não usar a calça da mesma cor que a camisa.
Pelo menos isso, né? Senão ia ficar uma bagunça. Ainda bem, os daltônicos protestariam com certeza absoluta. Vini, você quer dar algum destaque do college? Antes da gente passar para o Ezekiel Elliott?
Eu acho que Michigan contra Ohio State também vai ser um belo jogo aqui. Não vou perder isso por nada.
Michigan e Ohio State. Diga, Rodrigo.
É, também a SEC. A SEC, teoricamente, a SEC West está em jogo. Se Alabama tropeçar, o que eu acho muito improvável, tropeçar no Iron Bowl contra o Auburn e Ole Miss ganhar no Egg Bowl contra Mississippi State, a gente vai ter uma final de SEC, Ole Miss e Flórida. E provavelmente vai significar que a SEC não irá para os playoffs.
É, é verdade. E eu não acho tão improvável a Alabama perder para Auburn, não, viu? Porque é um jogo de rivalidade. Eu estou dando umas caras e bugas aqui, mas eu não acho tão improvável assim, não.
É, então, é que...
É, é um jogo que acontece qualquer coisa. É, é, é
esse
que é o problema.
Esse que é o problema.
Auburn e Alabama tem os finais mais loucos, alguns finais mais loucos da história.
Eu não apostaria dinheiro nesse jogo, por exemplo.
É, tem inclusive o Kick Six, muito recente, mas pra mim, em termos de matchup, Alabama tem um matchup muito bom contra a Auburn. Alabama vai dominar as trincheiras nesse jogo.
Ah, é, isso
Alabama
aí
tem, acho que é a melhor linha defensiva universitária que eu já vi. É, o Ashawn Robinson ali, como âncora dessa linha defensiva, é absurdo. O que fizeram com a LSU, tudo bem, que a LSU desde então perdeu todos os jogos, mas...
Mas pode ter sido a porteira ser aberta ali, né?
Exatamente.
Porque aí tem game tape de como venceram a LSU e os times adversários estão usando isso.
Essa linha defensiva de Alabama é assustadora.
É. Bom, e voltando agora para Big Ten rapidinho, talvez o principal running back pro draft do ano que vem, né? Que já se declarou elegível praticamente, né? Dizendo que não volta para o Ohio State na próxima temporada, o Ezekiel Elliott, ele deu declarações polêmicas aí que o Bill Belichick não gostaria, por exemplo. Isso eu tenho certeza.
Com certeza o Bill Belichick não gostaria.
Não, não gostaria
eu
nada.
Penso, assim, eu não acho que ele vai cair muito no draft por conta disso.
Também acho que não tanto.
Até porque...
Vou escrever um texto sobre isso.
Jogadores só caem no draft da NFL quando tem um problema muito grave. Falar não é um problema muito grave.
É, lesão, problema com droga, polícia, aí cai legal.
Daí
aí cai umas rodadas aí, né?
Dá uma caída boa.
Randy Gregory, por exemplo, neste ano. Mas falar, talvez caia uma outra posição e tal, mas não, numa rodada inteira não deve cair.
E, convenhamos, eu deixo de falar quando você começar a me pagar, seria a minha teoria nisso. Os caras não pagam o jogador, ele não pode falar mal também do gameplay? Cara...
E o gameplay, vamos convenhar que não foi bom mesmo, né?
Foi horrível. Ele falou que todo mundo tava pensando em casa, só que ele falou em voz alta. Não necessariamente dariam mais a bola pro Ezekiel Elliott, mas talvez alguns passes profundos a mais. O Ohio State tava se arremessando contra uma parede, fazendo tudo errado.
Aí.
A defesa de Michigan State, a secundária é a pior parte dela.
Sim.
A secundária que o pessoal falava no Fly Zone há 2 anos, ela é horrível esse ano. Com todos os times que deram algum problema para Michigan State durante o ano, exploraram. Tudo bem que as condições não eram tão boas, estava chovendo, ventando bastante, mas isso não quer dizer que você tem que abandonar totalmente o passe. Foram praticamente 4 jogadas de passe. E o plano do Tim Beckham, mesmo sem falar a parte de passe, é horrível. É, ficar correndo com o JT Barrett não funciona.
Não,
você
não
tem um jogador muito mais forte que é o Elliott. Por mais que ele não tenha ido tão bem nas primeiras carregadas, você cansa a defesa e depois no fim do jogo você consegue explorar um pouco melhor. Foi um plano totalmente errado. E não sei por que o Urban Meyer não parou e falou assim, olha, eu vou entrar aqui no meio e vou tentar resolver.
Não houve ajustes, né? Então aí a derrota de Ohio State provavelmente atirou do College Football Playoff. Agora eu preciso de você, Leandro.
Tô aqui.
Então a gente tem um quadro. Quanto tempo temos? A gente pode colocar até mais que um quadro
tempo,
hoje.
É, tá tudo tranquilo. Ô Anthony, diga. É o momento de eu sanar alguma dúvida minha.
Exatamente.
Né? Então, Anthony, Rodrigo, Matheus, Vinícius, a minha pergunta. Vou tentar ser democrático, pegar esportes diferentes a cada semana e dessa vez eu vou fazer uma pergunta sobre o hockey.
Então é o Matheus que vai mandar bala aí.
Desde garoto, eu já via no videogame que o jogo da NHL liberava a troca de sopapos.
A porrada!
A porrada, né? E a gente tem, até hoje, eventos desse tipo, só que o mundo mudou bastante, acho que pra melhor, né? Tem tentado ser mais rigoroso com alguns, digamos assim, maus exemplos, ao passo que o esporte nunca esteve tão televisionado pra tantos países, pra tantas crianças e tudo mais. Eu quero saber aqui, do ponto de vista do brasileiro que pouco assiste hockey, o que é lenda, o que é verdade nessa, digamos assim, cultura da violência do hockey, se essa troca de sopapos é realmente aceita e levada numa boa nos Estados Unidos.
Matheus, sua vez então, aí.
Ela não é escrita na regra, pra falar a verdade. Não tem lá na regra do hockey, da regra, pode ser da NHL, do hockey europeu, não tem lá, você pode tirar as luvas e brigar. não está escrito lá, mas não tem nada proibindo. É, agora já em questão de hockey júnior, por exemplo, no college hockey, você não pode brigar sub 15, se não me engano, também não pode brigar mais. É, tem um pouco essa coisa, né, de tentar proteger pelo menos os mais novos disso. Só que o pessoal que é um pouco mais velho, o pessoal que é tradicional ainda gosta disso. É, e pelo menos o cara tem uma punição decente, né? Ele fica 5 minutos sem poder jogar. O time não tem problema, continua com seus 5 jogadores, mas o jogador mesmo fica afastado. E logicamente você não pode brigar com taco, não pode usar as luvas também, porque aquelas luvas são grossas demais, daria um dano muito grande no jogador. Tem toda uma regra ali, né, pra poder não deixar aquilo ali tão violento quanto poderia ser.
É, pra não ser tão bagulho, senão viraria boxe, né, vamos falar a real. Então, é parte da cultura do esporte, da mesma forma que, da mesma forma que o beisebol tem suas regras não escritas, né, Vini?
Isso, o hit by pitch também, quando o arremessador acerta, o rebatedor em forma intencional, é mais ou menos isso também. É uma forma que você agrediu o outro e tá dentro da conduta ética entre os dois times. Né? Mais ou menos isso.
Isso aí. Bom, vamos então a um quadro novo que decidimos durante a semana, né? Na nossa reunião de pauta pelo Facebook. Nossa reunião de pauta. Vamos ver rankings. O povo gosta de ranking. O povo ficou emocionado com o seu ranking de quarterbacks mais bonitos, né, Rodrigo?
Um bom ranking.
Foi um bom ranking?
Foi bom, né?
Como vamos rever? Qual que era? Blaine Gabbert em primeiro.
Blaine Gabbert em primeiro, Jimmy Garoppolo o segundo.
Cam Newton era o terceiro, né?
Cam Newton era o quinto.
Era o quinto. Terceiro, o Brady era o quarto.
Era o Brady e o quarto era o Brock Osweiler.
Tá. Então, é que você fez isso como aposta, né?
Uma aposta.
Não foi de
liberdade. Foi que um dia eu falei, deixa eu ranquear.
Que boa ideia. Tá. A gente não vai fazer um ranking de quarterbacks bonitos, eu não vou fazer o Vinícius e o Matheus passar por isso. Mas a gente tem ranking aqui, mas é um ranking complicado também. Vou começar com o pior. Vou tentar sempre fazer assim. Três melhores e três piores, ou três mais, três menos em alguma coisa. Vini, os três piores quarterbacks da NFL em todos os tempos. Pode ser que tá jogando agora, pode ser que não tá.
Tem uma lista bem considerável nessa, dá pra pegar algo bem grande nisso, mas um que me vem na cabeça, o que eu lembro que quando eu jogava os primeiros Maidens até, tinha o tal do Elvis Gerbeck, que acho que fala como Gerbeck
do Baltimore Papers. É, ele era do Bears antes.
Ele era bem terrível. Eu não sei se chega assim entre os piores, mas esse me marcou que quando eu comecei a jogar o Maiden em 2002, 2003, ele era bem terrível e teve uma temporada desastrosa dele que ficou marcado esse. E D.P. Losman também, do meu querido Buffalo Bills.
Nossa, esse
também.
Aí é embaçado. Você torce pros Bills, não é verdade? Esse aí era tenso, hein?
Então, classe 2004, inclusive, né? Pra bater aqui ruim, bem, bem tosca.
Classe 2004 que tem o Ben Roethlisberger, o Philip Rivers e o Eli Manning. O J.P. Losman é o ovelha negra. É, ovelha negra daquele draft. Os Bills não ganharam. Aliás, ganharam ao contrário na loteria. Matheus, três piores. Manda bala.
Vamos lá. Já Marcus Russell.
Esse aí é hora concur, né? Ixi.
Logicamente. Ryan Leaf.
Esse aí é bom também. Nossa senhora.
Eu poderia dizer que um terceiro continente é sua escolha. Mas vou de Dan Orlovsky. Ele todo fim de semana na sideline do meu time. Então, eu torço muito, eu rezo bastante para que ele nunca tenha que entrar.
Dan Orlovsky, que foi o cara que tomou um auto safety, né? Ele saiu da própria end zone, assim, correndo, fugindo de um sec. Só que você não pode ir para trás, é safety. Então, deu dois pontos pro adversário numa burrice gigantesca. Rodrigo, você que tá todo empolgado aí, que eu tenho certeza que sua língua sonserina... Não. Você é sonserina.
Não, eu já disse que eu não sou, você disse que eu sou.
Tem o Peyton Manning nessa lista?
Não, para. Não é assim que eu trato, cara. Eu acho ele um excelente na história, assim.
Tá.
Justo. Jamarcão, eu concordo plenamente com o Matheus. Ryan Leaf, concordo plenamente com o Matheus. E a terceira escolha eu acho mais complicado. Tem alguns nomes que eu considero. Aquiles Smith, dá pra pensar.
Esse aí dos Bengals é embaçado.
Tim Couch, dá pra pensar.
Dos Browns também. Não tinha linha ofensiva, né?
Não tinha linha ofensiva. mas eu vou acabar com o Todd Blackledge. Ele teve uma boa carreira em Penn State.
É, ele e é do draft de 83,
foi,
né?
É, do draft de 83. Foi draftado, se eu não me engano, na sexta ou sétima escolha.
Primeira rodada também, primeira é verdade. Escolha. Antes da Marino, antes de uma galera boa aí.
E foi lixo na NFL.
É. Ele quer comentarista do college agora.
É um bom comentarista, eu gosto
dele. Eu gosto dele como comentarista. Bom, minha vez, né?
Sétima escolha, isso mesmo, sétima escolha.
Ryan Leaf e Jamarcus Russell tem que entrar, né? Deixa eu pensar quem que eu vou colocar aqui de terceiro, de third wheel. Rex Grossman,
Cutler.
Ah, Rex Grossman chegou no Super Bowl, não dá pra colocar como pior da história.
Não, mas aí tem até a questão emotiva do rolê, né?
Que, se for pela questão emotiva, eu tenho tantos aí pra dos falar Dolphins, também. Né? Nossa.
O Rex Grossman, não considero o Rex Grossman um dos três piores.
Lemon.
Falando sério agora, eu coloco o Tim Couch.
É, o Tim Couch.
Tim Couch era bem fraco. Né? Era um time de expansão, com linha ofensiva nova e tal. Mesmo caso do David Carr. Em Houston.
O David Carr, eu não acho ele nem tão ruim, assim. É mais a questão de que ele apanhou mais que qualquer outra pessoa na história da NFL.
É verdade. Do primeiro ao último ano dele em Houston, ele apanhou. Era surreal. E a gente sempre fala que não dá pra comparar times de college com NFL, mas se você pegar a linha de Alabama há uns 2 anos atrás, com certeza era melhor que a linha de Houston de 2002. Com certeza.
Talvez.
Cara, não, é sério.
É uma possibilidade.
É uma possibilidade bem forte. E os três melhores? Rodrigo, vamos começar com você.
Tom Brady é o melhor. John Montana é o segundo melhor. E agora partiu o clubismo. Dan Marino é o terceiro melhor. E vou defender com facas isso aqui.
Com facas?
Com facas.
Ô Chico, você tem que colocar um detector de metais aqui na porta. Eu tô recebendo ameaça de morte, tô preocupado. Vini, manda bala. Vai colocar o Jim Kelly também?
Não, sem tanto clubismo assim. AJ Manning, mentira. Eu vou de Peyton Manning em primeiro. Polêmica. Sempre defendi isso e sempre vou continuar defendendo. Em segundo, eu vou de Joe Montana. E em terceiro, eu vou de Tom Brady.
Tom Brady aí em terceiro ainda. Pra você, Matheus. O espírito, seu espírito de Wolverine vai falar mais alto?
Pô, senhora específica aqui. Então, Joe Montana, Tom Brady e Peyton Manning. Tem ordem específica, não gosto muito de ficar ranqueando e comparar coisas diferentes, mas esses são os três que eu realmente vi alguma coisa, até o Joe Montana não estava tão vivo assim na época, não entendia tão bem assim de tudo, mas eu consegui ver vídeos e acho que os três foram os que mais me agradaram até hoje.
Os meus três, eles são caras que mudaram o jogo pra mim. A ordem é Tom Brady, John Montana e Johnny Unitas, mas eu vou explicar o porquê. O Johnny Unitas na década de 60, na década de 50, revolucionou o jogo. O cara chamava as próprias jogadas, isso é fantástico. A mecânica dele virou a mecânica padrão pra quarterback. Se você pegar vídeo da NFL histórico antes do meio da década de 50, é uma mecânica completamente diferente do que os quarterbacks usam hoje, que foi aperfeiçoada pelo Johnny Unitas, né? O Joe Montana, porque o estilo da West Coast, a raiz do que a gente vê hoje em jogo aéreo de passes curtos e jardas após recepção, foi criado com o Joe Montana e o Bill Walsh na década de 80 com a West Coast Offense. E o Tom Brady, porque, meu, não tem como, né?
É o cara.
Não tem como. O cara tá com 38 anos, tá jogando. O cara pega a Gisele, tem 38 anos. Alguma coisa errada na vida desse homem?
Aonde fica Manning no seu ranking, Gurt?
O Peyton em quarto.
É.
Em quarto. O Peyton fica em quarto no meu ranking. Eu vou falar uma coisa que não é forte, mas é o melhor quarterback de temporada regular, só temporada regular, é o melhor quarterback de todos os tempos pra mim. Se eu for considerar só temporada regular. Só que tem uma coisa que eu sou apaixonado nos esportes americanos, que é a pós-temporada, que são os playoffs. Porque isso resgata uma questão biológica do ser humano, cara. Adrenalina na veia é matar ou morrer, entendeu? A gente não caça mais. Os playoffs é uma situação na qual você tá lá, ué, matar ou morrer. Se você perder, já era. Se você ganhar, você continua vivo, né? É mais ou menos isso. Eu acho isso sensacional dos playoffs. E E eu não defendo com mais vigor, porque você vai saber, Rodrigo, Campeonato Brasileiro de 2002. Você lembra disso aí?
Lembro, tô lembrado.
É, então, isso aí é uma cicatriz que eu tenho no meu coração até hoje, né? São Paulo com a melhor temporada da...
Não vamos falar
da temporada regular.
Essa não assim, é a semana para falar de São Paulo.
Do Campeonato Brasileiro. Aí chega,
favor, não
chega contra o Santos, que classifica em oitavo.
Aqui. Não.
Isso aí é uma cicatriz que eu tenho no meu coração. É por isso que eu odeio também playoff ao mesmo tempo, no futebol. Vamos se despedir, então? Bom, com nosso querido Paul McCartney, que não é tão querido seu, né, Rodrigo?
Não, cara. Você
trouxe algum Beatles de alguma época aí pra você comparar? Você já falou Molejo?
Os Beatles da cultura negra norte-americana.
Quem? Boyz II Men?
Boyz II Men.
Você tem que ser preso, cara, as coisas que você fala. Meu pai do céu.
Cara, você já viu o Boyz II Men? Os caras dançam muito também. Os caras são bons demais, cantam demais. Tem o Wanye, tem um cara que chama Wanye. Sensacional, cara.
E você tirou a tiara? Você não tá mais com a tiara?
É, porque tava atrapalhando com o fone.
Com o fone, tal, você tem que tirar a tiara. Deixa eu tirar uma foto, então, depois você estará com a tiara.
Tira.
Seu novo estilo. É estilo meio Dan Gabbert, assim, né?
É, então, hoje eu tô tentando fazer as pessoas adotarem a tiara. Hoje eu quase fiz meu amigo Sérgio adotar a tiara, mas é uma tiara por grupo.
Entendi.
Por grupo social,
entendi.
Igual é um coque masculino por grupo social.
É, eu já falei, eu não tenho cabelo pra isso, né? Não tem como. Vini, suas considerações finais, meu Deus do céu.
A minha consideração final é ficar de olho no Dan Simons, que você até chegou a citar no começo do programa.
É, em LSU.
O garoto de LSU, ele tá jogando muita bola. E tem todo aquele hype dele, né, que já tá chegando com uma estrela e ele tá no primeiro ano dele jogando demais. Provavelmente vai pro draft e deve ser uma escolha top 3, seguramente. O menino joga muito, então, pra ficar de olho em LSU. E Twitter em dia de jogo de Ben Simons é uma loucura, então é bem legal.
E o Vini tá no Spinball Nets, né, com todos os esportes americanos, no Spinbet também, sobre um site que dá tips, né, de apostas esportivas. Dê uma olhada lá depois. Matheus?
Aí
no Segunda Base comigo, eu ia falar no final. Matheus?
Bom, minha consideração final é, galera, aproveitem essa Rivalry Week do college football. Tem muito jogo bom, até jogos não são de rivalidade, como Navy Houston na sexta, né?
É verdade, esse jogo é importante, bem lembrado.
Sim, Navy pode ser um bowl do ano novo, né?
É bem lembrado, muito bem lembrado, Matheus.
Ambas equipes até têm uma certa chance disso, né?
Bom, falando, já que você aproveitou para falar, Rodrigo, manda balas, considerações finais aí, dicas culturais, uma receita de brigadeiro diferente.
É, uma receita de brigadeiro eu não tenho, mas eu vou estarei recomendando mais um programa de comédia aí, mas esse é um clássico, né? Todo mundo conhece o Seinfeld.
Seinfeld,
eu tô assistindo
bom.
Pelo menos 3 episódios de Seinfeld por dia, e minha vida ficou melhor desde que eu comecei.
Bacana, sua vida então tá feliz, muito bom. Ai, meu Deus do céu. Vamos finalizar. Você tem algum comentário final também? Se o Chico quiser vier aqui também.
Não, o comentário final é viva o San Antonio Spurs, o maior exemplo de esporte coletivo que
isso,
o mundo tem.
Eu ia falar isso, de coletividade.
No esporte mundial.
Bem lembrado, bem lembrado. Bom, essa foi a Rádio América, gravada aqui no estúdio da Central 3. Eu estive com o Rodrigo Sanzovo, com o Matheus Rocha Ribeiro, com o Vinícius Veiga. Eu sou Antônio Curti, para você, uma ótima noite, pro seu time, boa sorte.